Um, dois, três e... Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou a Esther Zanellato. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre sair de casa, seguir seu rumo, ganhar o mundo ou simplesmente ir morar sozinho.
Sim, e como esse é um assunto que vai contar muito com as nossas experiências pessoais e eu, a Esther, a gente já mora sozinho há um bom tempo, a gente achou que seria legal a gente trazer alguém que ainda está passando por essa experiência para dividir com a gente essas histórias. Então a gente convidou a nossa ouvintex e amiga, Laura.
Oi, eu sou a Laura, eu tenho 25 anos e moro sozinha há uns 4 meses.
E é por isso que o tema de hoje é No Dia Que Eu Saí de Casa.
Começando mais um podcast, hoje tem visita, hein, Esther? Se comporta aí. Tem visita em casa. E o tema, como a gente comentou, é sobre essa experiência de morar sozinho, que muita gente passa, muita gente... É uma questão, é um marco, acho que na vida de todo mundo, a hora que você decide abandonar o ninho dos pais e se aventurar por aí, seja, né, dividindo, ou seja, você indo morar sozinho. Eu acho que essa saída do ninho é um momento marcante para todo mundo, inclusive para os pais. Acho que é também um ponto. E acho que isso impacta nas nossas relações como um todo, impacta na nossa formação e acho que impacta nessas relações que a gente tem. Então a gente passa a se relacionar com as pessoas de uma forma diferente, passa a se relacionar com os próprios pais de forma diferente. Então acho que é para trazer todas essas nuances que a gente achou que esse episódio seria bacana e acho que muita gente também vai... ouvindo, vai se identificar e vai trazer muita coisa de histórias e de reflexões que essa mudança traz.
E uma coisa, Vini, que eu acho importante a gente pontuar aqui também, é que no podcast de hoje a gente vai falar de um lugar de privilégio, né? Porque na nossa sociedade não é tão simples também, não é qualquer pessoa que consegue ter, né, essa opção, ah, quero sair, eu quero ficar em casa. Tem gente que tem que sair e tem gente que às vezes não tem como sair. Então, a gente entende que a gente vai falar de um lugar de privilégio porque a gente teve a opção de escolher.
Sim, total. Pessoa querer ter essa opção, mas às vezes não é uma realidade para ela. E também, existem muitos contextos no país. Então, por isso que a gente vai falar das nossas experiências. Mas, claro, isso é muito uma experiência pessoal e não nada que, como sempre no programa, nada é uma regra que a gente está colocando, uma visão única dessa situação. E aí, também, para agregar outros pontos de vista, como a gente falou no começo, a Esther e eu já temos uma experiência mais de morar sozinho, os velhotes. Então, a gente tinha que chamar alguém mais novo para trazer também outras visões, outras histórias. E aí, por isso que a gente chamou a Laura, porque, como ela falou, ela se mudou há pouco tempo. Eu falei, putz, vou chamar a Laura porque vai ter... coisa boa aí, de história.
Olá, Brasil. Você me chamou para eu contar os meus perrengues e micos diários ainda, né? De morar sozinha. Estamos aí na luta diária de aprender. E, nossa, eu já 4 meses só e eu já tenho bastante história engraçada para contar. Mas está sendo uma experiência muito legal. E foi o que a Esther comentou, né? Eu também estou nessa posição de privilégio de poder ter escolhido morar sozinha, né? Ter saído de casa e ter tido apoio também, ter sido de uma forma muito tranquila, né? Não foi nada nem de um lado nem de outro, né? Não foi nem uma forma forçada e também não foi algo que eu não conseguiria fazer, né? Então acho que é bom pontuar sempre esse lance.
E acho que aí para começar, então vamos deixar a nossa convidada resumir um pouco como foi essa experiência, como foi essa saída, tanto a parte prática da coisa, que é aí entre os perrengues, mas a parte emocional também, né? De como você se preparou, se você não se preparou e putz, vou... Conta pra gente como que foi essa transição.
Olha, pra mim foi um processo muito tranquilo, assim. Foi uma decisão que eu tomei e ela demorou alguns meses, né? Até porque eu tô morando na casa, que é uma casa que é dos meus pais, né? Eu não saí pra alugar nada. Então, foi um processo, eu tive mais essa calma e apoio deles também, né? E tudo começou Engraçado, a pandemia me aproximou de pessoas que moravam sozinhas, tanto no trabalho, enfim. E eu comecei a ter contato com pessoas que moravam sozinhas ou já não moravam com os pais. E todo o meu ciclo hoje em dia de amizade praticamente é assim. E isso começou a me despertar essa necessidade, essa vontade de dar espaço, de ter essa individualidade, de aprender coisas novas. Então, foi muito natural, assim. Teve um dia que eu comuniquei, assim, pra minha mãe. Eu falei, e se eu fosse morar lá? E aí eu achei que ela ia falar, meu Deus, né? Não. Mas pelo contrário, ela falou, né? Se você quiser e tal. E eu lembro que eu falei isso, sei lá, em agosto do ano passado, foi quando eu plantei a sementinha. Então isso veio amadurecendo. Eu tinha muito medo de morar sozinha. E eu acho engraçado porque hoje, vivendo aqui hoje, 4 meses, eu percebo o quanto foi idiota esse medo que eu tive, né? Não idiota, mas o quanto foi... Era um medo que, assim, tá tudo bem, sabe? Hoje em dia eu penso, falo, nossa, tinha um negócio, sei lá, medo de não dar certo, medo de não conseguir pagar as contas, de não conseguir dar conta dos afazeres da casa, né? Mas aí você vai aprendendo, adquirindo umas skills novas, assim, que eu falei, nossa, aprendi, eu vivi esses 4 meses, parece que passaram 4 anos, foi muito louco.
Sim, não, é uma baita experiência, assim, né? Eu já tô morando sozinho há 4 anos, acho que faz 4 anos agora esse ano. Foi isso, eu mudei em 2017. E aí, quando eu mudei mais velho ainda, eu mudei tinha 20, hoje eu tenho, 29. Então, foi assim também, foi uma construção, não foi da noite pro dia. É que também eu sempre tive essa coisa de morar sozinho, assim, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu já falava essa coisa de, putz, minha meta é morar sozinho e tal. E minha mãe odiava, né, que eu falava isso. E não era uma questão, assim, da nossa relação, porque comigo, com meus pais, era uma relação sempre de boas. E eles me criaram, né, de uma forma muito independente. Então, era meio que essa coisa de você morar sozinho é meio que uma consolidação da sua independência, né? Você, por mais que você tenha uma liberdade quando você mora com os pais e tal, você ainda tá dependendo, né, deles. E também, assim, a gente dividia as coisas, algumas contas. Então, sempre foi assim. Mas, ainda assim, você não se sente tendo algo seu. E aí tem essa questão de grana também. Então, você tem que se preparar para isso, porque custa caro. Principalmente esse começo, que você tem que comprar muita coisa. E vai juntando as coisinhas que você gasta, que às vezes são pequenas coisas, né? Não necessariamente são gastos grandes, mas você vai comprando uma coisinha ali, outra coisinha ali, mano, e quando você vê no mês, você gastou uma grana.
Só pontuando esse negócio do dinheiro, eu acho engraçado como eu descobri que, nossa, uma casa não vem com escada e não vem com furadeira, como assim? Né? Existem umas coisas de mudar que você fala, gente, como assim não vem com uma chave de fenda? Eu tenho que comprar a chave de fenda? O que é isso? Né? Eu acho que quando você sai de casa e vai, né, para outro lugar, você também aprende que essas miudezas, tudo que você tem na sua casa ali não te pertence, não é que não te pertence mais, mas você vai construir o que é seu, e esses gastos pequenos, normalmente, eles são os mais pesados, assim, eles são os que mais vão te atrapalhar durante os meses, né?
E eu acho interessante também que nesse processo de morar sozinho, você vai descobrindo alguns gastos que existem, alguns problemas que existem, que eles sempre existiram, só que não era você que precisava lidar com eles. Então, o vaso entupiu. Isso sempre aconteceu na sua casa, mas não era a sua responsabilidade, entendeu? E agora é você que tem que pegar o diabo verde, água fervendo, e tentar entender o que você faz com tudo aquilo. Tal coisa quebrou, a pia tá vazando, a minha pia vaza. Eu tenho esse problema. E eu chamo o pai do Vini até hoje pra vir consertar pra mim. Porque imagina, tipo, ela vaza do nada e eu fico, de novo, sabe, tá vazando. Eu penso, cara, não é uma coisa de dinheiro, eu só quero que alguém venha aqui, eu pago quanto for. Só vem aqui e resolve, tá molhando tudo, eu tô tendo que lavar tudo 500 vezes, sabe?
Inclusive, já fazia propaganda aí do meu pai. Meu pai é marido de aluguel, ó, precisando aí.
Olha isso, é muito importante, porque eu, segunda de manhã, faltando meia hora pra trabalhar, cadê que a luz funciona? E eu falei, gente, né, acabou a luz da rua? Não, o meu disjuntor tinha ido pro saco e aí taca eu ligar pra achar um eletricista segunda-feira, 9 da manhã, para conseguir vir aqui. E era uma coisa que antigamente, pô, meu pai resolve. Só que hoje eu moro na Zona Norte e meus pais na Zona Leste. Então, eu mudei e mudei para meio que longe deles. Então, eu não consigo ter esse apoio tão rápido. E aí, eu tive que aprender, tipo, nossa, tem que ligar pro eletricista. E quanto que um eletricista cobra? Jamais soube disso. Então, é você lidar com essas coisas.
Sim. Então, fica a propaganda aí do seu Clóvis.
Sim, né? Ele é ótimo. Ele é ótimo. Eu super recomendo. Ele é incrível. É uma pessoa incrível. Eu super recomendo.
Bom saber.
E você, Esther, quanto tempo que você já tá... Que você saiu de casa, né? Conta um pouco aí também.
Então, eu fiz vários processos. Hoje em dia eu moro sozinha, mas até morar sozinha eu dividi AP durante uns anos. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 25 anos e isso faz 7 anos. E aí eu morei uns 5, 6 anos dividindo apartamento e depois, e aí faz um ano e meio mais ou menos que eu tô morando sozinha. E eu lembro assim, o que me motivou era a mesma ideia do Vini, assim, eu sempre quis sair de casa, mas eu acho que na época o que me motivou, assim, que eu falei, ah, eu vou, era porque eu queria morar perto do trabalho. E na época eu morava no ABC, né, e aí eu queria morar em São Paulo. Aí eu fui, morei em São Paulo 6 anos e hoje em dia eu moro sozinha, voltei pro ABC e eu moro na rua de baixo da minha mãe, sabe? Então eu questiono um pouco se a grande questão era morar perto do trabalho ou se essa era meio que a desculpa que eu precisava pra poder tomar essa decisão, sabe? Porque se você for pensar, não tinha um motivo pra eu sair, eu só queria, né? Não era uma coisa, ah, eu não posso mais morar aqui, né? Ou tá pesado pros meus pais, não era nada disso, era só eu quero ter outra experiência. Então o que me motivou foi muito isso, mas eu acho que a minha vontade de sair mesmo é porque eu odeio dar satisfação, eu gosto de ser livre, de poder fazer as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E é, isso foi muito que me... Eu acho que a minha vontade de sair vinha daí, sabe?
É bem engraçado essa parte, porque eu saí também pensando nisso. Nossa, né? Não dá satisfação. Aí tá lá eu, segunda de manhã, mandando foto pra minha mãe do que eu cozinhei, sabe? E aí mandando foto pra ela das plantinhas. Ou então a minha relação com a minha mãe, engraçado como eu não dei... Não que eu dê satisfação, mas eu não deixei de conversar com ela e ter essa relação de contar o que eu tô fazendo. Né? Então eu percebi que não era muito sobre isso, era sobre essa liberdade, né? Que é um outro tipo de liberdade, não é exatamente que você não quer contar o que você está fazendo da sua vida, mas é você poder escolher algumas coisas.
Exatamente, tanto que a minha relação com os meus pais melhorou muito, a gente ainda vai falar um pouco disso mais pra frente, mas no meu caso melhorou muito, e justamente por isso, porque hoje em dia eu compartilho tudo, sabe? Eu compro uma mesa, tiro foto da mesa, mando pra minha mãe ver. Ah, compro não sei o quê, ou ah, quero fazer tal decoração, aí eu pergunto pra minha mãe, pergunto pra minha irmã, pergunto pro meu pai. E antes de mudar, ah, contava o aluguel pra eles, falava, pai, o aluguel tanto, acho que vale a pena, sabe? Então, no fundo, eu ainda tava ali, né? Mas é um outro tipo de liberdade, realmente é diferente.
É, eu acho que é a diferença entre dar satisfação e compartilhar algumas coisas da sua vida, né? É muito mais você contar e compartilhar alegrias ou até algumas dificuldades do que a satisfação, né? Acho que tem essa diferença. Não se torna mais uma obrigação. Você compartilha aquelas coisas que você quer compartilhar e não que você está dando satisfação. E acho que aí, fazendo jus a esse nome do episódio, dessa excelente música do Zezé Di Camargo, que é inclusive trilha sonora de um dos melhores filmes de todos os tempos, que é Dois Filhos de Francisco.
Era um dos filmes favoritos meu e do Vini. Quando a gente namorava, a gente assistia várias vezes.
Sim.
Cenas cortadas.
Chorava no final.
Ele chorava.
Um ícone da cultura brasileira.
Sim. Ele ficou um babaca mais velho, né? Mas aí é o. Foi. Tem que separar o artista da obra, né?
Exatamente. E quando o Emival morreu, o Vini ficou desesperado achando que era o Luciano. Tô entregando.
Quem nunca?
Ué, mas o Luciano morreu.
O Luciano morreu. Eu falei, acho que não deve ser, não devia ser o Luciano. Acho que o Luciano deve ser depois.
Mas então, fazendo jus no dia que eu saí de casa, vamos contar então, acho que pra Esther e pra mim é um pouco mais difícil, que já faz mais um tempinho. Como que foi, Laura, no dia, assim, o último dia que você... Se você se considerou que estava na casa dos seus pais e, tipo, foi esse primeiro dia, assim, falando, não, de fato, agora eu estou em um outro lugar.
É, pra mim foi um processo. Eu comecei, vim trazendo as coisas aos poucos, né? Tava esperando alguns móveis e tal. Mas o dia mesmo foi o dia que eu trouxe o computador. Porque eu tava trabalhando home office, então o dia que eu, né, trouxesse o computador, já não ia dar mais pra eu voltar, né, pra casa dos meus pais, porque eu tinha que ir trabalhar durante a semana. Então acho que esse foi o dia chave, assim, né, que virou essa chavinha. E eu lembro que eu trouxe as minhas roupas no carro, então aquele monte de roupa e cabide e coisa, e o computador no carro, assim. Aí minha mãe me ajudou, a gente arrumou o guarda-roupa, ela me ajudou, né, com aquela bagunça inicial, assim. E aí domingo à noite, era um domingo à noite. E ela foi embora e ela falou: "Nossa, é estranho, domingo à noite eu estar indo para casa e você não estar junto, vai ser esquisito e tal." E aí eu lembro que ela mandou para mim uma mensagem super bonita no WhatsApp depois, que tipo, olha, né, daqui para frente é só, né, só para frente, né, daqui. E ela mandou uma mensagem super bonita e aí assim, né, choradeira, ela chorou de lá, eu chorei daqui. Mas foi um choro muito gostoso, assim, uau. Eu lembro que no dia seguinte eu estendi a roupa, eu lavei roupa, estendi, e eu sentei, assim, na escadinha de casa, fiquei olhando pra roupa estendida, falei, é isso, sabe, agora vai. Então, foi pra mim foi emblemático, eu não vou esquecer desse dia.
Ah, massa, muito massa. E você, Esther, você lembra como foi esse dia?
Eu lembro como foi. E, na verdade, o que eu fiz? Eu mudei aos poucos. Primeiro, eu fui morar na casa de uns amigos, que tinham um quarto para alugar, mas eu ainda não sabia se eu queria morar lá, se eu ia morar lá ou não. E aí, uma das meninas que dividia ali, ela tirava férias, ia viajar e falou, ah, fica esses 15 dias no meu quarto. Aí você paga o aluguel para mim desse mês, então pra ela era ótimo. E você vê se você gosta, se você se sente à vontade, se curte o apê e tal. E foi o que eu fiz. Então, no dia que eu saí, eu fui com uma malona, tipo aquelas de viagem grandona, porque eu levei várias coisas minhas que eu ia usar nos 15 dias. E eu fui de trem mesmo, eu peguei meu trem com minha mala e fui. E daí eu nunca mais voltei, porque no final eu topei ficar. E aí eu já fui pro meu quarto, que era o meu quarto lá. E aí eu vinha buscar as coisas na casa da minha mãe aos poucos, depois levava. Eu falo eu vinha porque hoje em dia eu moro no ABC, né? Então eu vim aqui pro ABC e levava as coisas pra São Paulo e tal. Eu fui mudando assim. Mas eu lembro que na primeira segunda-feira, assim, eu mudei no domingo. Aí na segunda-feira, à noite, eu sentei pra assistir televisão e fiquei assistindo, acho que era Jornal Nacional, alguma coisa assim. E eu sentei sozinha e o menino que eu dividi o apê na época com uma menina e com um menino, né? E o menino não tava lá, eu fiquei sozinha na casa. E aí eu olhei assim, eu falei, eu não tenho ninguém pra comentar. Sabe como só aparecia as coisas? Eu queria comentar e eu não tinha ninguém pra comentar. E eu lembro que isso foi, tipo, uma sensação muito esquisita. E aí eu liguei pra minha irmã e falei, liga aí no Jornal Nacional pra gente conversar, sabe?
Uma companhia virtual, né?
É, eu acho que também foi um domingo, se eu não me engano. Também acho que fui trazendo as coisas meio que aos poucos, porque também o apartamento que eu mudei não tinha nada, né? Assim, ele não era mobiliado, tinha uma coisa ou outra. E aí eu trouxe móveis mesmo, eu trouxe quase nada, assim, eu trouxe a cama e umas outras coisinhas, assim. E aí também meus pais me ajudaram, né? Acho que foi isso, foi no sábado a gente veio aqui. A gente lavou o chão, limpou tudo, etc. E aí não dormimos aqui, né? Limpamos tudo e voltamos lá pra casa. E aí, quando eu fui mudar, acho que foi na outra semana, que aí eu trouxe, né, de fato as coisas e tal. E já tinha, né, trazido. Quando a gente veio limpar, já trouxe umas coisas e deixou aqui. Acho que até o colchão ficava. Eu deixei aqui na sala, porque ainda não tinha trazido a cama, assim. Mas eu lembro que foi essa sensação, assim, também, de quando eu trouxe as coisas e eu sentei aqui, assim, e ainda tem isso, né, minha casa, como não tinha ainda as coisas, eu ainda ia comprar, muita coisa, era um lugar vazio, assim, sabe, e aí eu sentei, falei, nossa, velho, o que eu tô fazendo, né?
Já prevendo o erro.
É, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, né? Olha, não tem nada, mano, tô sozinho e tal. E por mais que sempre foi algo que eu quis, dá aquele receio, né? Falar assim, será que é isso mesmo, né? Será que eu tô fazendo certo e tal? Mas aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero e tal. Mas acho que pra mim, eu acho que até pra já entrar também no próximo tema, esse dia da mudança, pra mim, acho que não foi nem o mais marcante, assim, tipo, eu acho que me marcou isso, desse sentimento, mas acho que a chave pra mim virou um dia que eu tinha mudado, acho que há pouco tempo, acho que foi nos primeiros meses, ou nas primeiras semanas, não lembro exatamente quando foi, mas foi um dia que eu fui lá pra casa dos meus pais, passei o final de semana lá e tal, e aí no domingo eu peguei pra vir embora. E aí, quando eu me arrumei pra ir embora e tal, e meu pai falou assim, ah, obrigado por ter vindo visitar a gente e tal. E aí, mano, a lágrima já veio, assim, sabe?
Oh, meu Deus. Que é o ir embora, né? Você não vai dormir lá, você tá fazendo uma visita, né?
É, parece que a ficha caiu, assim, ali, assim, fica assim, nossa, velho. Agora eu vim visitar ele, sabe? A gente agora tem caminhos diferentes durante os dias e tal. Aí foi ali que eu fui descendo as escadas, já lágrimas escorrendo, assim. E acho que aí, já entrando nessa questão dos pais, eu acho que principalmente essa relação, que nem eu falei, né, no começo, a nossa relação com amigos, com família, com etc., eu acho que durante essa transformação ela também vai mudando algumas coisas, né? A gente fica mais perto de uns, mais distante de outros, mas eu acho que com os pais é a maior questão. E aí, pra você, Laura, falou, né, da sua mãe que mandou essa baita mensagem e tipo, se engajou, né, na mudança e deu essa força. Mas como que foi? Como que se sente essa relação, essa mudança de relação de você estar lá no dia a dia, vocês estarem dividindo o mesmo ambiente e tal? E o que mudou da relação, fora o espaço físico, mas dessa relação de vocês mesmo?
Olha, como a gente já sempre teve uma relação boa, assim, então não teve, assim, não, tem gente que faz muita diferença. Eu conheço amigas que, sei lá, às vezes não se davam bem com os pais, aí quando muda parece que começa a se dar bem. Teve até um aspecto engraçado que eu já até comentei com a minha mãe, que é como a pandemia, a gente ficou na pandemia, foi o período que a gente mais ficou junto. Porque eu tava de home office, então eles chegavam em casa, eu tava lá. Desde os 14, sei lá, 15 anos, que eu sempre estudei fora, trabalhei o dia inteiro e tal. Então eu chegava só à noite, né? Já estavam dormindo, aquela coisa de acabar que você mora com a pessoa, mas não significa que você veja o tempo todo ou por muito tempo, né? E na pandemia, não. Na pandemia a gente conseguiu realmente curtir um tempo juntos durante meses seguidos, né? De eu trabalhando em casa, meus pais chegam cedo do trabalho e tal. Então, de repente, depois desse tempo tão junto, a gente separou ali, foi cada um vir morar pra cá e encontrar com eles períodos mais espaçados. Assim. Então, não teve nenhuma mudança brusca, mas melhorou, sim. Eu acho que a mudança foi falar mais sobre casa. Que é uma coisa que eu não tinha, porque eu não precisava, né? Eu tava ali, enfim. Então, putz, hoje em dia eu reparo na receita que minha mãe faz, ou pergunto, ou quero saber de um ou outro truque que ela tem pra limpar alguma coisa, pra fazer, porque eu vou usar isso no meu dia a dia. E eu acho que essa foi a mudança pra mim, assim, foi reparar um pouco mais. Pô, meu pai, como que ele troca uma tomada? Eu precisei aprender, porque vai que eu preciso. Então, acho que essa relação de você prestar um pouco mais de atenção foi uma coisa que só... Não, e também só positivo, né? Só coisa positiva. Mas não tive nenhuma mudança brusca, assim, não. Como em alguns casos, né?
Parece que quando tem essa mudança, parece que, pelo menos eu sinto, assim, que começa a ser uma coisa meio que uma troca de iguais, né? Parece que você fica no mesmo nível dos seus pais, assim, sabe?
De, tipo... Ah, isso com certeza. As escolhas, né? Então, tipo, olha, eu quero pintar essa parede de roxo. E aí é uma conversa de iguais, né? Não é exatamente mais um pedido ou uma relação de hierarquia.
E eles ensinam coisas pra gente, às vezes a gente começa a levar coisas pra eles também, dessa de experiências de, putz, você já viu tal produto, você já viu
com
tal
certeza,
coisa.
Com certeza, nossa, eu faço isso aqui, nossa, como que você fez? Nossa, ficou bonito, o que que você fez aqui? Aí você também, né, tem essa volta, né?
Sim. E você, Esther, como que mudou essa relação com seus pais? Se mudou alguma coisa na relação, conforme você saiu de casa?
Então, no meu caso, eu sinto que mudou bastante, assim, da gente começar a conversar mais sobre outras coisas, sabe? Eu acho que o que rolou muito também foi uma coisa de... Ah, quando eu tava morando junto, sabe? Parece que tá sempre ali, tá sempre vendo a pessoa. E aí... não dava muito pra sentir saudade, sabe? E eu sinto que depois que a gente saiu, assim... Que a gente saiu, eu saí, eles continuaram. Que eu saí, comecei a assim, sentir mais falta. Aí você lembrava, quando a gente conversava sobre aquilo, quando a gente fazia não sei o quê, né? E aí você começa a sentir mais saudade, sabe? E aí você começa a aproveitar mais os momentos que você tá junto, porque aí já não é sempre que tá junto. Então eu senti que mudou muito, assim. E com a minha mãe, com meu pai, assim, eu não sei como que foi exatamente pra eles, porque a gente nunca conversou sobre isso, nem assim, a gente nem se despediu, não teve essa coisa. Eu imagino que você, a família do Vini, super conhece, eles devem ter se despedido. Vai falar que não, se abraçaram. Certeza, choraram.
Teve um choro na porta, né?
E a gente não, a gente não. Pode falar, Vini.
Não, é porque eu acho que minha mãe sim chorou, mas não quando eu tava saindo, assim, mas eu sei que depois ela chorou. Inclusive ela vai estar ouvindo esse programa, ela vai falar. Mas eu sei que depois, né, eles choraram e tal.
Eu tô falando isso, mas é que eu acho isso super legal. Então não teve essa despedida, não teve nada disso. Foi, mãe, tive essa ideia, tô indo, tá bom, vai e tal. Só que aí depois, quando eu ia na casa dos meus pais, era diferente, não era mais eu na minha casa, era eu na casa deles. Então, filha, quer um cappuccino? Filha, quer um não sei o que, sabe? Não era mais, vai lá fazer o seu café, sabe? Você quer tomar, faz você.
Rolou uma gentileza maior, né?
Entendeu? Eu tava ali de visita, era diferente, sabe? Aí a minha mãe, filha, comprei essa calça pra você ficar em casa, você não sentir frio, sabe? Que não tinha antes. Antes eu comprava minhas próprias calças, e, tipo...
É porque eu sinto que quando isso acontece, é porque some a parte ruim de você morar junto. Porque, né, tudo tem prós e contras. E quando você mora junto, tem a parte ruim do dia a dia. Putz, você esqueceu a toalha no banheiro, ou você deixou alguma coisa bagunçada. E aquilo vai se acumulando no dia a dia. E aí esse tipo de gentileza, esse tipo de conversa, ela some, né, por causa dessas outras coisas. Quando você não mora mais junto, que aí só fica a parte boa. Fica a parte da visita, fica a parte da receita, da conversa, da troca de ideia, e aí toda essa parte da bagunça do dia a dia tá na sua casa, não tá na casa dos pais. Então, pra quem tem esse tipo de problema ou esse tipo de situação, eu acho que melhora muito nesse sentido, né?
Eu acho que é exatamente isso, assim, que aconteceu, eu acho que foi exatamente isso. Essa parte que era difícil não era da gente se relacionar como pessoa a gente se dava bem, mas talvez pra morar junto, a gente tem estilos diferentes, entende? E aí é que davam mais atritos.
Tá, uma coisa que eu reparei que eu acho engraçado é como eu me descobri e a gente começa a perceber como a gente em algumas coisas é muito igual aos nossos pais e tem coisas que a gente é muito diferente. Eu acho que pra mim ficou muito evidente, assim, nesses meses, o que eu sou muito parecida e o que eu sou muito diferente. Até é uma situação engraçada, como uma ex-namorada minha abriu minha geladeira e ela falou assim, nossa, você organiza a sua geladeira igualzinho a sua mãe. E eu achei que, falei, nossa, que observação curiosa, né? Tipo, assim, eu organizo a geladeira igual a minha mãe. Eu falei, porque eu acho que é a única referencial de organização de geladeira que eu tive na minha vida, né? Então eu achei engraçado esse tipo de coisa. Então, eu sou muito parecida nesse sentido. Em outras coisas, eu sou muito diferente.
Sim. E precisa ter esse olhar de fora, né? Pra falar, assim, tipo, a gente não tem esse pensamento. Vou falar antes que a Esther me zoe. Tipo, é uma coisa que eu sempre reclamei da minha mãe, nossa, de querer limpar tudo e de fazer limpar e não sei o que, achar que ela limpa demais e não sei o que. E aí quando eu venho pra morar sozinho, eu meio que viro essa pessoa.
Corta pro Vini lavando cozinha 3 da manhã, né? Não, minha mãe limpa demais.
Então, eu acho que ainda sou um nível a menos que ela. Como ela acha que ela é um nível a menos que minha avó. Mas é meio que isso, assim, a gente, querendo ou não, por mais que a gente renegue algum padrão, alguma coisa, é a referência que a gente tem, né? Então, quando vem alguém de fora, tipo, fala, nossa, mas por que você faz isso, né? Você fala assim, não sei, eu faço porque é assim que eu sei fazer.
E as coisas que... Mas eu acho que isso tem a ver também com você ficando mais velho. Eu sinto que algumas coisas que me incomodavam, que eu achava meio desnecessário da minha mãe, hoje, mais velha, eu faço igual, sabe? Por exemplo, o negócio do sofá. A minha mãe toda hora ia arrumava as almofadas do sofá e reclamava que a gente bagunçava as almofadas. Meu, eu sou muito paranoica com as almofadas hoje em dia, entendeu? Então, quando eu, tipo, qual é o problema? Não sei. Pra quê? Se pode ficar tudo organizado, o que a gente vai deixar bagunçado, sabe? Mas é porque eu acho que eu fui ficando mais velha e eu fui tendo essas coisas que eram dela, tipo, a sapato jogado na sala. Meu, pra quê, entendeu? Se tem um lugar de guardar, guarda lá. Mas quando eu tinha 15 anos, eu falava, ai, sapato, sabe? A sala tá aí pra isso, vamos jogar esse sapato. É, eu acho que isso tem muito a ver com você ficando mais velho e você começar a ficar com umas manias, porque conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando com mania. E quanto mais você mora sozinho, mais mania você desenvolve, sabe?
É, até um ponto que eu ia perguntar pra Tister, qual a diferença de morar sozinho e morar, dividir apartamento? Porque eu não tive essa experiência, né? Eu saí direto de morar com os meus pais pra morar sozinha. E aí, eu acho que esse intermediário de você morar com, seja amigo, acho que é amigo, porque relacionamento eu acho que entra numa outra categoria. Acho que morar com um amigo, dividir apartamento, deve ter um meio termo ali que também deve ser complicado. Deve ter, né, prós e contras ali também, né?
Com certeza, eu nunca morei com um namorado, eu só morei com um amigo e agora eu moro sozinha. Mas é muito diferente e tem prós e contras, tem umas partes que são muito legais de dividir. Que não é só dividir as contas, porque óbvio que dividir as contas é a melhor parte, né? Não é tão pesado. Mas é, às vezes você chega em casa à noite, tem alguém ali, você senta, você conversa, troca uma ideia, sabe? Ah, vamos pedir alguma coisa pra comer. E às vezes sozinho você chega em casa e não tem ninguém. Você queria comer tal coisa, ou fiz tal coisa, sabe, gostosa. Eu queria que alguém experimentasse. E não tem, sabe, é só você. É, mas ao mesmo tempo, essa coisa, justamente essa coisa de começar a ter muitas manias, eu fui ficando mais velha e eu fui tendo muitas coisas que me incomodavam, que antes não existia, foi o que fez eu querer ir morar sozinha. Porque eu realmente chegou um ponto que eu comecei a ficar irritada, sabe, dentro da casa. E que eu sabia que não era outra pessoa. Eu sabia assim, não tem nada a ver com essa pessoa. A pessoa não tá fazendo nada demais. E no começo eu era muito uma pessoa assim, a louça tá toda aqui dentro da pia. Tudo bem, isso faz parte. E aí eu falava, isso faz parte e seguia a minha vida, sabe? Plena. Mas aí depois, conforme eu fui ficando 30, 31 anos, tal, eu não sei, parece que é alguma coisa conforme você vai ficando mais velha. Eu olhava e falava, meu, a louça aqui na pia. Aquilo já me irritava, sabe? E aí, tipo, o namorado da menina em casa e não abaixava a tampa do vaso. Eu já falava, cara, que puxava, sabe?
Nossa, desafio, né? Porque você tá morando com a Pepe, que, assim, sei lá, eu morei só com os meus pais. Então, eu já conheço a mania deles desde, né? Eu que entrei depois. Então, eu que aprendi, eles que aprenderam a minha mania, eu a deles, né? E a gente lida com isso. Quando você vai morar com outra pessoa, você reaprender as manias daquela pessoa, e aí você tem, acho que, esse sentimento interno de eu não sou obrigada. Porque quando você tá com os pais, você é obrigado, você mora ali, né? Você não tem pra onde ir, né? É ali, é isso.
Eles estão te bancando também, querendo ou não.
Exatamente, é você que luta. Mas quando você tem essa opção de escolha, você saiu por uma escolha, né? E aí a gente fala de novo, né, desse viés do privilégio, mas você escolheu morar com esse amigo, e aí ele deixa a louça ali, você fala, poxa, né, eu não sou obrigada a passar por isso.
Não, e aí, só pra não perder o gancho do que a Esther falou da tampa do vaso, já aproveito pra lançar a campanha aqui, xixi sentado.
Exatamente.
E aí minha mãe vai me xingar, mas eu já falei com ela disso, porque ela sempre reclamou, né, de, porque eu sempre fiz xixi em pé como homem e tal. Mas aí ela fala, nossa, e aqui respingue, não sei o que, bababá, e eu, né, você limpa e tal, mas, mano, depois que eu mudei, que eu vim morar sozinho, e aí eu continuava fazendo xixi em pé, só que eu que depois ia limpar o banheiro, tipo, lá em casa a gente dividia as tarefas, né, nunca foi, tipo, coisa da minha mãe. Desde pequeno, ela me criou assim, né, tipo, é dividido, mas assim, umas coisas meio que ficavam pra ela, uma outra coisa e tal. Então, aqui a casa é 100% minha, né? Então, eu 100% tenho que limpar ela inteira. E aí, quando eu mudei pra cá, que aí eu via que, falava assim, caramba, né, mano? Suja muito banheiro fazer xixi em pé. E aí, tem essa trava de, não, homem tem que fazer xixi em pé, não pode fazer sentado, não sei o quê. E eu tinha essa trava. E aí, eu comecei a falar, não, vou comer xixi sentado. E, mano, a diferença que faz no quanto o banheiro ele segue limpo por mais tempo, aí eu, por isso eu já deixo a recomendação e a campanha aqui. Eu até falo, vou fazer uma plaquinha pra deixar aqui no meu banheiro, pra quando vier algum amigo e tal, mano, é xixi sentado, porque depois vai respingar e quem vai ter que limpar sou eu. Então já fica essa campanha aí também.
Exatamente, super concordo.
Nossa, não, total. Meu pai faz parte dessa campanha desde que eu nasci, assim, eu acho engraçado, porque justamente acho que faz total diferença e só pode opinar sobre um quesito de limpeza da casa quem limpa. E é exatamente o que você falou, quando você começou a limpar toda vez e você reparou a diferença, você falou, não, realmente, né, e é um negócio assim, e aí você tá sozinho também, acho que pra quebrar essa trava, foi mais fácil do tipo, meu, eu não tenho que falar nada pra ninguém, sabe, eu tô sozinho aqui, né, eu tô aqui e só eu comigo mesmo, né.
Sim, sim. E acho que aí, um outro ponto que a gente tava falando da questão de morar sozinho ou dividir, eu também entrei, quando eu fui mudar, eu cogitei essa questão de dividir com algum amigo, né, um apartamento e tal. Só que aí eu já entrei nesse lugar, assim, de justamente a questão da limpeza. Porque é isso, infelizmente, a maioria dos homens, tipo, não sabe limpar nada, sabe? E aí, graças à minha mãe, muito mais mérito dela do que meu, de que ela me criou já fazendo as coisas, sabe? De limpar, e aí que nem eu falei, eu acho que ela tem a coisa de limpar muito, mas assim, eu acho que eu entrei um pouco nisso, mas eu me considero num nível a menos nessa coisa de limpeza, mas com certeza quem me conhecer vai falar, nossa, você é muito chato de limpeza. E mas aí a Esther
só um pouquinho.
Mas aí, então, eu sou meio que essa pessoa, né, de ter mais essa coisa de limpeza, e aí eu pensei, mano, e eu já via, tinha amigos, né, e conheci pessoas que eram, por exemplo, um apartamento que, sei lá, dois ou três caras dividiam. Mano, sujo pra caramba, nossa, eu ficava assim, eu fui numa casa uma vez que era meio que uma, quase uma república, assim, mas, sei lá, eram umas quatro pessoas, mas era uma baita casa. E era a casa mais suja de todos os tempos. Aí eu olhei pra aquilo.
Pintou nem no sofá.
Foi, mas foi tipo isso, assim. Aí eu falei, mano, não, sem chance. Tipo, eu não vou dividir com algum amigo, porque a chance de acontecer isso vai ser muito grande. E claro que não é uma exclusividade de homem, mas na sociedade que a gente tem, tipo, é muito mais fácil assim, encontrar um homem que não sabe limpar. Então eu falei, mano, não vou correr esse risco, né? Você gasta um pouco mais, porque, né, tem uma diferença de você dividir as contas e tal. Mas eu falei, mas isso não vai se pagar, assim, o tanto de estresse que eu vou ter e não compensa.
Eu nunca cogitei porque a situação me encaminhou para vir aqui, né, sozinha, até pelos gastos que não iam ser tantos, assim, né, com aluguel, por exemplo. Mas uma coisa que eu sempre considerei, eu acho que eu nunca cogitei morar sozinha. Eu acho engraçado isso, porque morar sozinha para mim nunca tinha sido uma grande opção, assim. Eu tinha muito na cabeça que eu ia morar com amigo, amiga, né, ou enfim, né, como casal, né, com alguém e tal. E com amigos eu sempre pensei que, assim, nossa, quando eu estiver perto, né, dessa decisão, eu vou reparar muito bem nos meus amigos para ver quem é o forte candidato. Porque, assim, é o que você falou, eu também tenho várias restrições a essas coisas de limpeza, organização. Então eu ia querer, tipo, olhar muito, investigar. Hoje eu tenho na cabeça, assim, pessoas que eu falaria, não, tal pessoa eu moraria. Aí, não, putz. Minhas melhores amigas, assim, tem uma outra que eu falo, jamais moraria com ela, porque,
sim,
nossa, hábitos completamente diferentes que os meus, né? E aí você vai estressar uma relação que não vale a pena, né? Tem um preconceito, eu até anotei aqui, um preconceito, não um preconceito, né, de morar sozinho, mas eu vejo muito da galera comentando, é que, tipo assim, quando a pessoa mora sozinha e tá solteira também, né, rola uma coisa do tipo, nossa, mas você se sente solitário? Você não se sente sozinho? Como se morar sozinho fosse, né, sinônimo de estar solitário. E também tem um outro viés, que é a pessoa que mora sozinha e namora. Então, tipo, nossa, você tá morando sozinho e namora, que errado. Tipo, nossa, você não vai, quando você vai se juntar com a pessoa? Rola uma pressão. Eu já vi essas duas situações acontecendo perto de mim, assim, não exatamente comigo. Mas, não sei, queria saber se vocês já sofreram alguma dessas coisas.
De morar sozinha e, assim, ser solitário, isso nunca aconteceu. Eu acho um pouco solitário às vezes. Eu realmente me sinto um pouco sozinha às vezes. Mas eu acho que é porque eu vim, tipo, de dividindo apartamento. Eu dividi apartamento por 6 anos. E eu morei com pessoas diferentes, assim. Não é que eu dividi sempre com as mesmas pessoas. Eu tinha uma rotação de pessoas. E aí, eu acabava sempre, sabe, conversando, fazendo amizade e tal. Então, às vezes, quando eu estou completamente sozinha, é muito bom. E eu prefiro morar sozinha do que dividir, isso é fato. Eu acho que se hoje em dia eu tivesse que voltar a dividir, ia ser muito mais difícil. Porque eu acho que eu estou mais chata, sabe? Então ia ser muito mais difícil. Então, eu acho um pouco solitário, mas eu não acho que a pessoa que escolhe morar sozinha é uma pessoa introvertida, isolada. Isso eu realmente acho que não faz o menor sentido. Agora, essa coisa do... se você mora sozinho e namora, então por que você não casa? Isso eu sinto que isso existe. E não só das outras pessoas, mas de você mesmo, assim. Porque querendo ou não, você começa a morar... você mora lá sozinha, só a sua casa. Mas aí você namora com uma pessoa que, às vezes, mora com os pais. Aí a pessoa acaba ficando morando na tua casa, meio que de tabela, sabe? Porque por que você vai na casa dos pais da outra pessoa, ficar lá na casa dos pais da outra pessoa, se você pode ficar os dois aqui na sua casa, mais confortável, mais liberdade e tal. E aí acaba que é natural, assim. Só que eu acho isso muito errado, porque essa é a ideia de que, então tem que casar, né? E não tem que casar, um casal pode ser muito feliz morando cada um na sua casa, talvez até mais feliz, né, morando cada um na sua casa. Eu acho que não existe uma regra.
E acho que aí já até pode, um outro tópico que a gente pode falar é dessa questão de relacionamento, né? De como a gente falou a coisa dos pais, mas também tem a coisa dos amigos ou de relação que a gente tá, como isso impacta, né? Porque aí acho que entra nisso. Se você principalmente vai morar só mesmo, você acaba tendo mais liberdade para sair com outras pessoas, para as pessoas irem na sua casa. Então acho que isso também impacta. Acho que eu na casa dos meus pais sempre foi muito aberto, assim, sempre foi muito tranquilo de levar pessoas, de amigos lá, ou de quando eu e a Esther namorava, ela também ia lá em casa, assim, normal, direto. Então não tinha uma questão, sabe, assim, de trazer outras pessoas para casa. Mas ainda assim eu acho que muda, assim, é diferente de você estar na sua casa e trazer outras pessoas e tal. Então acho que a questão dos amigos também, isso que vocês comentaram, né, da questão de ser algo solitário, eu também acho que eu também penso que é o contrário. É justamente quando eu vim morar sozinho, eu acabo encontrando muito mais as pessoas, porque eu tenho essa liberdade de horário, de fazer as coisas na hora que eu quero, no momento que eu quero. Até também, assim, por questão de proximidade física mesmo, porque eu sempre morei no ABC e a maioria dos meus amigos, mas conforme eu fui ficando mais velho, são de São Paulo, porque eu sempre trabalhei em São Paulo. Então eu acabei ficando fisicamente mais próximo deles e aí fica mais fácil de encontrar, de ir pro bar, aliás, saudades bar. E então acho que isso acabou me aproximando, assim, muito mais fácil marcar as coisas com os amigos. Acho que tem essa mudança, não sei como vocês enxergam também, se existe essa mudança também em relacionamento. Então acho que vocês já trouxeram um que é isso, quando você namora e você mora sozinho, existe um pouco essa parte ruim de tipo, então por que vocês não moram juntos logo? Não, uma relação não quer dizer que necessariamente as pessoas têm que virar uma coisa só, né? Acho que se faz sentido para os dois, beleza, mas se não, ainda são pessoas, são indivíduos diferentes que estão dividindo algo, um sentimento ali, independente qual for, mas não quer dizer que eles tenham que morar sobre o mesmo teto, né?
Que eu acho engraçado, é um pouco cultural, né, do Brasil, a gente, essa coisa de sair de casa ser uma coisa muito, não triste, tipo, ela é feliz, mas ela é muito sofrida, né, tanto você sair pra morar sozinho, quanto quando casa, né, aquela coisa de quando casa, pode acontecer o casamento daquela forma mais tradicional possível, mas no dia que a pessoa sai de casa dos pais, casada, também é um grande... É uma grande questão. Nos Estados Unidos, parece que a pessoa sai com 18 anos, já está implícito no contrato da vida que com 18 você vai sair para estudar e vai visitar seus pais, ponto, acabou. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, é muito mais tranquilo essa passagem, né, do que isso. Mas tem uma mudança de relação aí. Prós, você para de receber seus amigos no seu quarto para receber na sua casa. Contra, eles vão embora e fica tudo sujo para você fazer sozinho.
Sim, tem essa parte é o que a Globo não mostra. Que é tipo, você, putz, é irado, vou fazer altas festas e fazer festas, sei o quê. Aí o que você não sabe é que depois que as pessoas vão embora, e só fica você lá. É. E quem vai ter que arrumar depois é você.
E antes, né? Porque isso, você acha que, nossa, vou receber as pessoas, vai ser muito legal. Só que quando você se vê com a pessoa falando, vou na sua casa, você fala, ai meu Deus, eu não lavei o banheiro, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não comprei aquilo, corre no mercado, corre pra limpar a casa, né, aquele meme, né, você ficou 8 horas limpando a casa, a pessoa chega, olha, não repara na bagunça, se matou o dia inteiro, né.
Inclusive, dessa coisa da minha limpeza, não sei se foi você, Esther, que comentou comigo, que acho que o pessoal ia vir uma galera em casa, e aí eu sou a pessoa que lava o banheiro antes das pessoas virem.
Foi, fui eu que falei. Eu falei, cara, vamos sujar todo o seu banheiro, você vai lavar o banheiro. A última vez, eu fui numa festa na casa do Vini, que o menino vomitou no banheiro, não sei onde ele vomitou. Eu falei, cara, você vai limpar o banheiro, eu vou vomitar no seu banheiro, você vai limpar o banheiro.
É o dia de limpar o banheiro, de colocar o sabonete líquido mais caro que você tem, entendeu? É esse o dia.
Então, eu sou essa pessoa que limpa o banheiro antes da festa. E é isso, né? Eu nem penso, assim, quando a Esther comentou, pra mim, assim, é o padrão. Nem pensei por que eu fazia isso. Mas é porque é o padrão que eu acostumei da minha mãe, que eu falava dela e eu faço justamente a mesma coisa, sabe?
Não, eu acho que se eu fosse fazer, assim, uma pessoa vem na minha casa, eu limpo a casa antes, que eu quero que a pessoa fique com uma boa impressão da minha casa. Agora, assim, vai vir uma galera na minha casa, vão beber, aí eu não limpo, eu não vou ficar limpando, vão sujar tudo, vão bagunçar tudo, eu limpo no outro dia. Eu
faz penso sentido. Assim. Eu nunca tinha pensado por esse lado, faz sentido. Mas sim, a relação muda, né, com os amigos, você poder receber um negócio que é engraçado agora, eu sou a rainha de ouvir áudio alto, né, porque eu tô aqui sozinha, então eu ouço os áudios do, às vezes o Vini me manda um áudio de 5 minutos e meio, eu coloco lá,
denúncia,
Vini me manda áudio de longo, eu coloco lá e vou lavar uma loucinha, é quase que um podcast, quase que um podcast ali, né, minhas amigas vão contar as tours, e é uma coisa que não fazia, né, em casa ali, outras pessoas, vendo TV ou fazendo outras coisas, então aqui eu tenho mais essa relação, né, tanto com os amigos de poder, putz, ligar pros amigos à noite, numa hora do almoço, né, me liga, e aí ligar e conversar e tal, e mandar áudio alto, então isso também mudou, e de receber também, né, que é isso que falou, você para de receber, eu que morava num apartamento pequeno, parar de receber os meus amigos no quarto, né, mesmo que você receba na sala, não é a mesma coisa de você poder receber na sua casa inteira, né, da forma que você quer e tal. Mas é isso, prós e contras, né? Eu queria trazer um outro aspecto, assim, que a gente não falou, mas só comentando rapidinho, que é o aspecto meio que difícil, assim, de morar sozinho, emocionalmente difícil. Eu passei por uma situação um pouco difícil emocionalmente, que foi passar por um período de luto, né? Que é um período que eu passei, que é depois você tá em casa e você tá sozinho, né? E às vezes não foi nem luto, né? Teve da minha família, mas teve... Eu acompanhei, enfim, próximo e... Eu até conversei com uma amiga minha que já mora sozinha há muito tempo, e ela falou assim, meu, vai tomar um chá e tal, se quiser conversar. Ela falou, tá aí um aspecto difícil de quando você mora só, porque é isso, se você quiser se entregar pra tristeza, não tem ninguém ali pra te fazer sair dessa situação, né? E eu não tô falando de depressão nem nada disso, tô falando uma tristeza, algo que, né, você tá passando por um momento triste, um término de relacionamento, sei lá, e eu passei por isso também. Né? Se você quiser ficar deitada no sofá o dia inteiro chorando e não comer nada e não fazer as coisas por você, não vai ter ninguém ali que conviva na sua casa que vai te ajudar a esquecer ou te tirar dessa. Então eu acho que esse é um aspecto que foi um desafio pra mim. E tem um outro aspecto que eu levantei aqui, acabei de pensar na verdade, que é tipo, que eu tenho um pouco de receio, de medo interno, assim. Se é pra assim, ficar um longo período morando sozinho, acho que vocês podem falar mais sobre isso. Se você não fica muito crítico a algumas coisas, e depois vai ser difícil você morar com outra pessoa. Tipo assim, gente que mora sozinho há 10 anos, 20 anos, depois você, sei lá, se encontra num relacionamento e quer morar junto, você não acaba ficando um pouco crítico demais? Porque daí você tem a sua forma de fazer e você já tá há muitos anos fazendo daquele jeito. E aí você, putz... Né, cada coisinha que a pessoa fizer, né, eu tenho muito, assim, como eu sou filha única, também eu não tive essa experiência, né, se eu deixei uma caneta ali, quando eu voltar ela tá ali, e hoje muito mais, né, se eu não coloquei água na forminha, não tem gelo, né, é isso.
O gelo não faz sozinho.
A regra é essa, se você não descongelar o feijão, não tem almoço, a regra é essa. Vocês têm esse receio?
Eu acho que você tem toda a razão, assim. Na verdade, pra mim, quanto... Por isso que eu acho que hoje em dia, eu tô 1 ano e meio morando sozinha. Eu já vim morar sozinha porque eu já tava com as minhas coisas, querendo as coisas do meu jeito. Eu acho que se hoje em dia eu voltasse a dividir com alguém, tanto com um namorado quanto com um amigo, ia ser muito mais difícil. Principalmente porque hoje em dia quem arruma minha casa sou eu. Então eu limpo, eu arrumo do meu jeito. É, se eu limpar e outra pessoa sujar, eu vou ficar bem chateada, sabe? Então eu acho que isso com certeza. Acho que quanto mais você mora sozinho, você vai criando suas manias. O que eu penso, e aí eu nunca tive essa experiência, né? Mas eu imagino que se mais pra frente eu for morar com alguém, eu vou ter que voltar a fazer o que eu fazia lá atrás quando eu dividi a P, sabe? Falar, cara, isso aqui faz parte. Tem prós e contras de morar junto, tem prós e contras de morar sozinho. Então, se agora eu tô morando junto com essa pessoa, eu vou ter que relevar algumas coisas. E vou respirar fundo e vou fingir que isso aqui não tá acontecendo, sabe? Seria uma nova experiência, assim, um novo processo. E até um novo processo de autoconhecimento, né? Pra entender, pera, será que todas essas minhas manias são realmente necessárias? Será que se a almofada não tiver exatamente no lugar que eu acho que fica bonito, a gente vai morrer por causa disso? Não, não vai. Então, mas aí eu acho que é um outro, porque enquanto eu moro sozinha, eu posso criar 500 regras loucas e seguir todas as minhas regras e tá tudo bem. Isso não impacta na vida de ninguém e talvez nem na minha, ainda faz eu me sentir mais à vontade e feliz. Mas aí quando eu vou morar junto com a outra pessoa, eu vou ter que meio que relevar algumas coisas. Então acho que é uma nova experiência, sabe? Um novo processo.
É, eu acho que são desafios, né? Tanto acho que o lance de morar sozinho, quando a gente fala, né, do saldo disso, pra mim tudo tá centrado em desafios. Tanto você morar sozinho, quanto você morar sozinho e voltar a dividir com alguém, são desafios, sim. E aí é o que a gente vai fazer desses desafios. Se a gente vai olhar como problemas, como questões que a gente não está disposto a lidar, ou se a gente vai olhar por esse lado, como vocês comentaram também, do autoconhecimento e de você, de se entender, sabe? De olhar aquilo como um desafio que vai te trazer algo. Então vai te trazer outras experiências que você vai ter que aprender com aquilo, sabe? Então, tanto o morar sozinho quanto o voltar a dividir com alguém, eu acho que tem muitas questões que aí você vai ter que trabalhar e aí é o quanto você está disposto a trabalhar, quanto é o momento que você está nisso, de olhar para o, putz, tem essa parte boa, mas tem essa parte que eu considero ruim e como que eu vou transformar isso? Como que eu vou olhar para isso? Vai ser algo que vai só me irritar ou vai ser algo que eu não vou gostar e como que eu vou enxergar isso em mim, sabe? Então acho que ambos as questões são desafios. E acho que eu lembrei agora também, falando nessa questão das manias, ou de você estar morando, né, com outra pessoa. Eu não morava sozinho, mas eu lembro que quando eu e a Esther, a gente namorava, teve uma briga que a gente teve, que foi da garrafa, que ela não guardou a garrafa de suco, lembra?
Cara, nem tinha sido eu. E essa história foi um absurdo, essa história. Eu levei uma bronca por causa de uma garrafa de suco que não tinha sido eu que tinha mexido.
Que maravilhoso.
Foi horrível. Teve também uma vez que a gente brigou por causa da louça. Não sei se você lembra que eu fui lavar a louça na casa do Vini e nunca mais eu lavei a louça na casa do Vini. Porque tinha toda uma regra pra lavar a louça que eu desconhecia. E aí ele, não, ainda não lavou, lava de novo esse daqui. Lava esse aqui mais uma vez, lava esse aqui outra vez. Aquilo foi me irritando. Eu falei, ah, Vinícius, lava você isso daí. Então eu joguei tudo assim e fui embora. Mas também a gente era novinho, né? Acho que hoje em dia eu teria falado, amor, vamos lá.
É. Eu acho que o saldo do que vocês falaram é, tipo, entender e racionalizar. Olha, estou morando sozinha há muito tempo, eu tô chata demais, eu tô cheia de manias. Você já entrar com esse princípio de, olha, eu criei esse monte de coisa aqui, agora é um novo desafio eu quebrar isso, né? Se você vai futuramente morar, dividir apartamento de novo, seja com amigo ou, né, com relacionamentos, é ter isso na cabeça, porque senão, eu não sei, eu tenho a impressão, eu percebo pessoas ao redor que são mais velhas, que já tem mais de 40, 50 e que moram sozinhas há muitos, muitos anos, essa dificuldade, né, mulheres, por exemplo, trabalhei com uma mulher que, pô, ela já era mais velha, já morava sozinha há muito tempo, e aí ela, né, a gente falava, e aí, né, tal, e ela, tipo assim, sempre namorava, mas nunca teve a coragem, assim, porque ela achava que era, tipo, ah, não, né, vai me dar muito trabalho uma pessoa em casa, sabe? Então ela nunca passou desse ponto. Hoje eu não sei, não me relaciono mais, não converso mais com ela, mas eu sempre, tipo, tive isso na cabeça, tipo, nossa, eu acho que ela mora sozinha há tanto tempo que ela tem esse medo de, putz, agora eu vou ter que voltar a conviver com as coisas que eu já faz muitos anos que eu não passo, sabe?
Sim, sim. É, eu vejo por aí, eu vejo que é, com certeza é um desafio. Eu acho que a pessoa voltar a dividir e olhar para esse lado também dessas dificuldades, com certeza é um desafio. E aí acho que a pessoa tem que, é isso, botar na balança, né? O quanto ela quer ter a parte positiva de você estar dividindo com alguém que você se relaciona, que existe muitos aspectos positivos, mas tem essas questões. Então acho que é botar na balança e ver o quanto para você naquele momento faz sentido. E acho que tem isso, né? Também eu não acho nada a gente escreve na pedra. Então, tipo, putz, eu estou nesse momento que para mim não acho que vale. Mas não quer dizer que daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu mude de ideia e tá tudo bem, sabe? Mas com certeza acho que é um desafio.
Sabe o que eu pensei que a gente podia terminar? Não sei se vocês acham legal, mas contando algum mico assim de ter morado, de morar sozinha. Não sei se eu tenho.
Ai, bora lá. Começa aí, Esther.
O que veio na minha cabeça é um bem recente, que foi com a lagartixa. Eu tenho muito medo de lagartixa, muito, muito, muito. E então, eu sempre falava assim, eu não tenho medo de barata, mas eu tenho de lagartixa. Então, sempre que eu dividia a pera, sempre, pessoal, se aparecer barata, pode me chamar, que eu tiro a barata aqui de casa. Agora, se aparecer lagartixa, eu vou me trancar no quarto, vocês se viram, sabe? Se aparecer no meu quarto, alguém tem que entrar pra tirar. E aí, até que, quando eu vim morar sozinha, eu falei pro meu pai, falei, pai, o único problema é se aparecer lagartixa, eu vou te ligar, e meus pais moram na rua de cima da minha casa, né, eu vou ligar porque eu não tenho condições, eu não consigo, eu tenho muito medo. E aí apareceu, um ano depois que eu tava morando aqui, apareceu uma lagartixa, e eu tava sozinha, né, mas era 2 horas da manhã, e não tinha como eu ligar, tipo, pro meu pai 2 horas da manhã. Aí eu falei, cara, eu não ia conseguir dormir com ela. Aí eu falei, não, eu vou tirar. Aí eu comecei no meu processo todo de tirar, foi pesquisando na internet como espantar lagartixa. Foi uma coisa horrível e eu chorava. Porque eu tenho pavor, assim, eu tenho nojo, é uma coisa horrível. Aí eu consegui tirar ela, só que nesse processo de tirar, ela soltou o rabo. E, meu, ela soltou o rabo. Cara, eu não sei como as pessoas convivem com esse bicho que solta o rabo. Ai, coisa horrível. Aí ela soltou o rabo, eu tirei ela, só que o rabo ficou. E eu falei, cara, não tenho condições de encostar nesse rabo. Aí eu liguei pro meu pai, aí mandei mensagem pro meu pai, falando, pai, amanhã quando você acordar, vem aqui em casa, tinha uma lagartixa, ela soltou o rabo tá no chão. E eu passava assim, tipo, o rabo ficou no corredor e eu passava, tipo, muito longe, assim, não vou chegar lá perto. 7 horas da manhã, meu pai chegou aqui em casa. Aí ele chegou e falou, filha, cadê? Eu falei assim, cadê a lagartixa? Eu falei, não, já tirei, é só o rabo que você precisa pegar. Aí ele falou, cadê? Eu falei, tá ali, ali. E eu não enxergo, eu sou meio míope, né? E eu tava tudo isso sem óculos e tal. Cara, meu pai falou, ali? Aí meu pai foi, pegou com a mão, assim, o que tinha no chão. Ele falou, Esther, isso é uma poeira.
Fugido da poeira há uma semana.
Eu falei, pai, cadê o rabo? Cara, o rabo sumiu, eu não sei onde tá o rabo. Eu não sei se ela não soltou o rabo e no meu desespero eu vi ela soltando, sabe? Eu sei que eu fiquei uma madrugada inteira fugindo de um tufo de pó, sabe?
E você, Laura, qual é o seu perrengue aí de morar sozinho?
O meu é recente, né? Eu tive 2 com roupa, assim. O primeiro foi eu lavar roupa, e aí eu fui estender, eu falei, nossa, minha roupa cheirosinha. Comecei a sentir o cheiro da roupa, eu falei assim, nossa, mas não tá com cheiro, né? Um cheiro de água, né? E eu cheirei a roupa, cheirei a outra roupa, cheirei a outra. Quando eu fui ver, eu não coloquei sabão, não coloquei amaciante, não coloquei nada. Eu lavei só com água e tava estendendo. Aí, resumindo, volta pra máquina, né? E aí teve um outro dia que eu coloquei a roupa pra lavar e saí, fui na casa da minha tia e tal. E aí quando eu voltei, cheguei aqui na minha sala, tem uma escada, né, pra subir pra lavanderia. Eu cheguei, eu falei assim, nossa, que cheiro de amaciante gostoso, né? Falei, nossa, Downy é bom mesmo, né? Negócio cheira a casa toda. Na hora que eu subi a escada, eu só vejo a água assim, ó, vindo aqui pro meu corredor. E eu entupi o tanque com pano. E assim, água pra tudo quanto é lado, corta pra eu 11 da noite, puxando água, secando a lavanderia, porque entupi. Então, assim, realmente, aí, meu, na hora que acontece isso, eu só tinha vontade de ir embora, assim, falar, não, deixa a casa pra água, deixa.
Eu já entupi o tanque, é horrível, já aconteceu comigo. Eu deixei, logo no começo da pandemia, eu deixei a máscara em cima, eu tirei a máscara e deixei em cima do tanque, falei, ah, eu vou ver como que lava a máscara, sabe? Não sabia. Era a primeira vez que eu usava. Aí coloquei em cima do tanque e esqueci ela e fui lavar roupa e a máscara escorregou também e tampou. E, meu, molhou minha cozinha inteira e foi uma coisa desesperadora. Eu tentando entender de onde que aquilo vinha, sabe? É horrível. E também eu lavei a minha roupa branca com uma calcinha vermelha, logo no começo também. E aí eu fiquei com toda a roupa rosa.
Clássico roupa rosa, né?
Eu tinha uma roupa rosa.
Não, eu lembrei de uma que eu aprontei, foi nos primeiros meses, quando eu tinha mudado. Não tinha filtro de parede, assim, né? Nem filtro normal aqui em casa. Nos primeiros meses eu comprava água, né? Tinha que comprar água e tal. Filtrada, né? Comprava as Bonafonte da vida. E aí eu fui e comprei um filtro de parede, né? Porque é o filtro, aqueles filtros de barro lá que a galera defende, eu não gosto. Que aí eu peguei.
Aí, elitista.
A Esther, você é a favor, né, Esther, do filtro
eu
de barro?
Eu tenho filtro de barro.
É, então.
Eu acho, cara, é o melhor filtro do mundo. E não sei o que eu tô falando, é comprovado o melhor filtro.
Eu não gosto. De barro. E aí eu comprei filtro de parede, né? E falei, ah, não, vou instalar tal. E tipo, na minha pia tinha um lugarzinho, né? Só tava tampado. E aí eu também, eu sou inversamente proporcional ao talento do meu pai pra arrumar as coisas de casa. O tanto que ele sabe as coisas é o quanto que eu não sei fazer. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Aí falei com ele, né? Como que fazia, perguntei e tal. E aí fui fazer. Só que aí, quando eu fui tirar a tampa que ficava, né, o buraco onde você encaixa o filtro, eu acho que tava fechado há muito tempo, devia estar há muito tempo fechado, e eu fui com a chave inglesa que eu tinha pra tirar ali a tampa, que era girar, e não saí, como era de plástico, ele foi desgastando, então chegou uma hora que não encaixava mais, assim, não tinha como virar, nem pra voltar, e nisso o meu registro fechado, né, porque eu tinha que tirar aquilo. Eu fechei o registro, que senão ia voar na minha cara. E aquilo não saía. Tipo, chegou no momento que aí ficou redondo o negócio. Não tinha como eu encaixar, não tinha como eu tirar. E aí eu inventei, falei, não, acho que eu vou cortar ele, então. E aí comecei a cortar e o negócio ficou pelo meio, assim, sabe? Então não tinha como nem mais eu ligar o registro, porque senão ia vazar ali. E não tinha como eu voltar atrás. E aí eu suando, pingando, assim. Passei o dia todo, o negócio que era simples. Aí falei com meu pai, ele falou, não, isso daí você vai ter que, né, tirar de algum, jogar alguma coisa pra soltar e não sei o que. Falei, ah, pai, eu vou ligar algum marido de aluguel, eu não consigo, eu desisto, eu já tava suando e irritado, né. E aí eu meio que liguei pra esses maridos de aluguel, só que era caríssimo, assim, era tipo R$200 só pra ver tal coisa. Falei, não, mano, sem chance. Foi na época que eu tinha acabado de mudar e eu tava, né, apertado de grana. E aí eu fui né, fiquei serrando o negócio, coloquei, medo de cortar o cano. Foi tipo o dia todo pra instalar um filtro de parede, mano. É muito ridículo. Mas no fim eu consegui, ele tá aí até hoje. Eu só troco o filtro, né, de vez em quando na parte interna. Mas ele tá ali e eu nunca mais mexo, assim, né? Porque depois pra colocar de novo vai ser outro parto.
Nossa, pareceu a minha tour trocando a tampa do vaso também. Eu comecei, era um negócio ridículo, sabe? Virar uma chavinha Philips e tirar. Só que aquela chave já tava antiga, o negócio antigo. Eu sei que também, corta pra eu 40 minutos depois suada, sentada no chão, falando por quê? E aí eu já tinha tirado um lado, já tava tudo torto, já não ia ter como usar. Olha, também demorei, sei lá, 3 horas pra fazer o que meu pai faria em 40 minutos. Mas é isso, quando você vence e sente, você... vence e fala, eu consegui, troquei o negócio, deu uma sensação de felicidade, não deu, Vini?
Sim, sim, tem o mérito, tem a felicidade depois, mas até você chegar lá, você fica questionando muito, fala assim, mano, por que que eu tô fazendo isso? O que que eu tô fazendo aqui?
Por que que eu comecei, né? A sua questão, você precisa se pergunta, por que que eu comecei? Por que que eu não sentei e liguei o Netflix?
E acho que aí, caminhando pro final, fazendo um saldo de tudo que a gente passou nesse processo, olhando para trás agora, vocês acham que valeu a pena, vale a pena, vocês recomendam para quem está ouvindo e ainda não tomou essa decisão? Laura, você quer começar?
Quero. Acho que para mim super vale a pena, assim. Mas traz muito autoconhecimento. Acho que no balanço final eu acho que vale super a pena, porque traz muito autoconhecimento, assim. Você aprende as coisas que você gosta, a forma que você gosta, a forma que você não gosta, os seus limites para as coisas, né? E você aprende a ter uma rotina e a criar a sua rotina. Então, no saldo geral, eu acho que é super positivo. Mas tem esse outro aspecto que é bom lembrar as pessoas, que esse estar sozinho, né, no dia a dia, ele é um autoconhecimento. Você aprende também como que você sofre, a maneira que você realmente lida com as coisas.
Boa. E você, Esther, você acha que vale a pena? Você recomenda? Conte aí pra galera.
Ah, eu recomendo. Eu acho que se você tiver essa oportunidade, é uma coisa, é uma experiência que é legal de ter. E eu recomendo as duas experiências, que também foram legais, tanto de você dividir com outras pessoas, porque você aprende muitas coisas dividindo com outras pessoas, até essa coisa de formas de fazer, sabe? Que às vezes a sua forma de fazer não é a mais interessante, realmente. Aí você aprende com outra pessoa, um outro jeito. E quanto morar sozinho também, eu acho que por mais que tenha esses momentos, que é quando você se sente completamente sem ninguém, sabe? Principalmente em términos de namoro. Eu também passei por um término morando sozinha e realmente, assim, você fala, meu, só queria chegar aqui, ter uma amiga e ter uma pessoa, sabe? Mas, por outro lado, eu acho que é um processo de autoconhecimento muito grande, de você ir falando, cara, eu gosto assim, eu prefiro desse jeito. Eu não me importo se tem louça na pia, ou nossa, eu odeio a louça na pia. Você começa a se descobrir, entendeu? Coisas ao seu respeito. E até coisas que, lá na minha casa todo mundo arrumava a geladeira desse jeito, e aí você arruma desse jeito. Mas aí você descobre que, meu, não, tem um outro jeito que eu prefiro mais, entendeu? E que legal, sabe? Você vai criando as suas próprias tradições, sabe? De família, da sua mini família, que é você.
Suas plantas.
Eu, meu gato. Mas eu acho isso muito legal, assim. Por isso que é uma coisa que qualquer amigo meu que vem me perguntar, já teve vários amigos, pedir dica e tal, porque eu acho, eu sempre falo, cara, vai, sabe? Só que eu acho que a única coisa é a questão do dinheiro. Eu sou uma pessoa bem chata com dinheiro e eu acho que a gente tem que. Vou gastar, depois vem mais, sabe? De verdade, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, se você consegue se planejar de forma que eu consigo pagar o aluguel, pagar as minhas contas e ainda guardar um pouco, eu tenho essa oportunidade, cara, vai. Agora, se for uma coisa que você vai pra ficar endividado e tal, 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 então fica, sabe? Essa é a minha opinião. Sim. Mas se você pode financeiramente, meu, não tem porquê. Não fica pensando, mas eu vou gastar esse dinheiro, tal, tal, tal. Não. Se você pode financeiramente, dinheiro a gente ganha pra viver a nossa vida. Então, cara, vai.
Bom, acho que aí fechou, né? Ô, Laura, você quer falar alguma coisa de, sei lá, de alguma coisa sua, fazer
Merchan,
algum
jabá? É. Famoso jabá? Não, eu acho que não tem nada, não tem nenhum projeto pessoal, eu acho que é isso. Mandar meu currículo, né? Deixar aqui. Não, tá tudo certo, gente. Acho que é só dizer que eu gostei pra caramba de participar, achei super legal. E parabéns pelo projeto de vocês. Eu acho que é bem importante, assim, pra galera ter essa. Acho que dá um conforto, sabe? Pra que nem um assunto desse, que é morar sozinho, pra quem tem dúvida e tal. Acho que gera um conforto você ouvir que as pessoas passam por isso e tal, né? Pra quem vai começar agora, eu acho que é bem importante.
Ah, boa. E acho que é isso. Se você gostou desse episódio e ainda não segue a gente, siga aí no seu agregador, seja qual for. Não esqueça de compartilhar com quem você conhece que tem essas experiências ou vai passar por essas experiências, acho que como a Laura falou, acho que aqui a gente trouxe uns retratos um pouco diferentes, acho que tem vários aspectos, então acho que é uma coisa a se pesar, então acho que também serve para quem, principalmente para quem está pensando nisso, então se você conhece alguém que está nessa fase cogitando isso, ou também quer reviver algumas histórias dessa mudança, não esqueça de compartilhar com essas pessoas. Se você quer mandar também a sua história, contar alguma coisa, manda no podcast@gmail.com ou manda pra gente nas nossas redes, se você é mais próximo da gente. E eu acho que é isso. Então acho que queria agradecer pra fechar também a participação da Laura, que trouxe muita coisa aí pra gente, que essa experiência de estar tá acontecendo, né, de 4 meses, eu acho que é uma fase que tem essas questões muito, muito latente, né, de tipo, caraca, tem essa parte boa, mas tem essa dificuldade que eu e a Esther, a gente já, como já tem muito tempo, acho que não conseguiria trazer muito, porque já é uma realidade, né, pra gente, já tá consolidada, e acho que é muito importante trazer outras visões, e é o que a gente sempre tenta trazer aqui para mostrar pontos de vista diferentes, e aí as pessoas, aí quem tá ouvindo, se identificar com um outro ponto. Eu acho que é isso, mais alguma coisa, Esther?
Acho que é isso.
Então é isso. Então, Laura, novamente muito obrigado. E hoje dá o seu tchau aí. Você vai encerrar o podcast de hoje.
Muito obrigada, gente. E recomendo. Morem sozinho, passem perrengues e sejam felizes. Um beijo, viu?
Falou.
Tchau.